Senhoras e senhores deputados, façam favor, tomem os vossos lugares para começarmos, está bem? Então, boa tarde a todas e a todos. Vamos iniciar a nossa ordem de trabalhos. E o primeiro ponto, a ata passa para a próxima reunião, segundo informação aqui do senhor assessor. E depois o segundo ponto é a exibição do projeto de resolução número 650/13, segundo Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a criação de um Conselho Nacional para a Segurança Alimentar. Eu pergunto ao senhor deputado do Bloco de Esquerda se quer discutir isto aqui na comissão ou em plenário, faz favor.
Obrigado, senhor Presidente. Será para ser discutido na comissão.
Em comissão. Depois temos distribuição do projeto de resolução 667/13, segundo PSD, que recomenda ao Governo que dispense parcialmente do pagamento de contribuições para a ação social aos produtores de leite ou de vaca. Eu dava a palavra ao PSD.
Distribuição.
Sim, mas. Quer em comissão ou plenário?
É na comissão.
É só para isso. Depois temos o ponto 4, que metodologiza a discussão e votação na especialidade das iniciativas sobre a opção vegetariana nas cantinas públicas. Projeto de lei número 11/13, primeiro do PAN, projeto de lei 265, 13, primeiro do Bloco de Esquerda, e projeto de lei número 268, 13, primeiro do PEV. Preferimos os prazos e apresentação de propostas e data de discussão na especialidade. Como é que querem? Faz favor, deputada Patrícia Fonseca.
Senhor Presidente, por estranho que pareça, venho aqui trazer um recado do deputado do PAN, que está na comissão. Que está no extraordinário. Só é para verem como. O deputado André Silva está na audição regimental do Sr. Ministro do Ambiente e pediu se era possível passar este ponto para o último ponto, que entretanto ele chegaria certamente aqui à comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pergunto aos grupos parlamentares se vê algum inconveniente que se dê andamento em conformidade ao pedido ali da embaixadora da Sra. Deputada Patrícia.
Não, não temos nada contra. Duvido é que o Sr. Deputado André Silva venha a tempo para esta comissão, porquanto eu sei que os trabalhos da Comissão de Ambiente estão atrasados e pronto, mas não temos nada a opor antes, pelo contrário. Então,
não tem nada a opor. Partido Socialista, Sr. Deputado. CDS-PP é autor, não supõe. Bloco de Esquerda.
Aceitamos a alteração, Sr. Presidente.
Foi aceito por todos os grupos parlamentares. Muito obrigado. De seguida temos a apresentação das propostas de visitas de trabalho apresentadas pelo CDS-PP no âmbito da discussão do plano de atividades. Deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra, faz favor. Faz favor, só um bocadinho, senhora deputada. O senhor deputado João Ramos pediu a palavra. É uma interpelação à mesa?
Sim. Então faz favor. De certo modo, o senhor Presidente depois decidirá como enquadra. Senhor Presidente, senhores deputados, nós tivemos numa reunião de mesa e coordenadores a discutir a organização do nosso plano de atividades, o cumprimento. E ficámos de enviar propostas, mas não foi colocada uma data limite. O CDS já entregou, outros grupos parlamentares ainda não entregaram, mas disponibilizaram-se para entregar. Por isso, eu não sei se estar a discutir só as propostas do CDS sem, se calhar, fazia mais sentido estabelecer um limite para que todos enviassem e depois podemos discutir em conjunto e não estar a discutir à peça cada vez que um envia. Não sei, pelo menos fiquei com esta ideia, o Sr. Presidente poderá clarificar.
Sim, senhora, não vejo inconveniente nenhum. A senhora deputada, se não vir inconveniente, marcámos um prazo de 2 a 15, data limite para apresentar propostas, depois discutimos na reunião até sexta-feira, desta sexta a 8, e depois... Não. Para apresentar, mas nós ficamos uma reunião de mesa e coordenadores.
Não discutimos aqui, primeiro tratámos de mesa e coordenadores.
O que estava a dar era um prazo até sexta-feira da semana que vem. Tá? E depois nós fazíamos uma reunião de mesa e coordenadores.
Dia 3?
Sim, marcaríamos dia 3.
3 é sexta-feira.
Não, dia 3, data limite para a apresentação.
Dia 7.
Dia
3, marca a apresentação de
propostas. Dia 3, para a apresentação de propostas. E depois, dia 7, fazíamos uma reunião de mesa e coordenadores para finalizarmos isto, está bem? Não sei como. No final. Porque o senhor está a sugerir que seja a comissão. Já se fizéssemos tudo.
O primeiro mês e coordenadores.
Primeiro mês e coordenadores. Exatamente. No mesmo dia.
Bom. No mesmo dia?
Sim.
Então marcamos às 3:30 mês e coordenadores, depois marcamos comigo.
Dia 7.
Dia 7.
Não?
Diga? Está bem. Dia 7, ficamos a mesa coordenadora às 3:30. Depois ficamos.
As propostas devem ter em conta aquilo que já está aprovado.
Sim, sim. Estamos aqui a informar o colega vice-presidente da mesa, Ulisses Pereira, que as propostas que vierem a ser apresentadas devem ter em conta o documento que já existe, que é um documento base. Não vamos alterar o que já está. Há um documento que já foi consensualizado entre as bancadas. Faz favor, senhor.
Muito obrigado, senhor presidente. Acho que a fase em que estávamos era, em função do programa que está estabelecido, era sugestão de sítios a visitar, de entidades.
Exatamente.
Era compor, não era. Era o conteúdo, era o programa, era já a definição de programas. Exatamente.
Senhor deputada Patrícia Fonseca.
Senhor Presidente, nós tivemos de facto uma reunião, em primeiro lugar não foi o CDS que pediu para agendar esta proposta para a reunião de hoje. Em segundo lugar, nós tivemos uma reunião de mesa e coordenadores, com base no plano de atividades geral, foi solicitado aos vários grupos parlamentares que num prazo curto entregassem as suas propostas concretas de visitas. Nós termos entregue estas propostas. Aliás, até tenho uma em falta, porque eu tinha ficado também de propor uma visita aos regadios e confesso que depois não a enviei. Portanto, da nossa parte não há qualquer tipo de inconveniente de adiar este ponto ou a discussão desta proposta, porque acho que faz todo o sentido conciliá-la com as propostas dos outros grupos parlamentares. Contudo, relembro que estamos a iniciar o mês de março e que esta sessão legislativa termina 31 de julho, o que significa que nós não vamos ter qualquer tipo de plano de atividade este ano e estamos a adiar, e no fundo ou nos apressamos a definir um conjunto de atividades ou então na prática é um trabalho que estamos a ter para inglório e para não ter qualquer tipo de consequência.
E a senhora deputada Patrícia Fonseca tem razão. Efetivamente houve uma reunião da mesa e coordenadores para apresentarmos propostas. A senhora deputada ficou de apresentar duas propostas, apresentou esta. Nós trouxemos-la hoje aqui, que era para poder ser discutida no âmbito de plano de atividades, mas se, como disse o senhor deputado do Partido Comunista, ainda querem apresentar propostas, eu estou receptivo a isso. Agora, tendo em conta também o que disse a senhora deputada Patrícia Fonseca, em vez de darmos 15 dias, damos só os 8 e assim ganhamos tempo. E já o senhor pode estar na próxima reunião.
Terça-feira não vai haver.
Nós tínhamos uma proposta para fazer, que era que a reunião de terça-feira passasse para quarta às 14 horas. E já agora particular tudo. Fazemos no final, fizemos uma reunião alargada e, em vez de ser mesa de coordenadores, fazíamos uma reunião da comissão. Se concordarem com isso. Posso? É assim. Tendo em conta as preocupações manifestadas pela senhora deputada Patrícia Fonseca, que o tempo vai andando e nós ainda não consolidamos o plano de atividades e que urge aprová-lo e defini-lo, eu então, em vez de ser 15 dias, propunha que fosse só 8 dias. Em vez de a data limite para a apresentação de sugestões para acrescentar ao plano fosse o dia 3, passasse para o dia 24, sexta-feira, até esta sexta-feira, e nós, na reunião do dia 1 da comissão, porque é que eu proponho o dia 1? Porque dia 28 é dia de carnaval e pode haver tolerância de ponto. É por isso que eu estou a propor o dia 1. Portanto, eu estou a propor que seja dia 1, quarta, às 14 horas, nós teríamos a nossa reunião, só que em vez de ser em mesa em coordenadores, seria uma reunião alargada. Não sei se é inconveniente. Era um ponto de ordem de trabalhos. Está bem, mas só um bocadinho, senão a gente não, assim, não consegue. Vocês, ficaria para o dia 1 e incluiríamos um ponto de ordem de trabalhos em que era o plano de atividades. Fechámos o plano de atividades, está bem? Concordo? Senhor Deputado, tem a palavra?
Eu concordo. Favor. Eu não irei cá estar, mas a minha colega...
Mas a senhora tem uma digna representante, que é ali, está, não é? Muito bem. Aqui o seu colega está com mais dificuldades, que esse no dia 7 é que não tinha ninguém para substituir. E até já se fazia representar pelo deputado PAN.
Não, isso é
está bem. Pronto, então, concordam com esta metodologia? Concordam? Fica assim. Data limite para a apresentação de sugestões ou propostas até ao dia 24, sexta-feira. Sendo certo que na reunião do dia 1 de março, que vai começar às 14 horas, vai ter um ponto de ordem de trabalhos que é apreciação e votação em definitivo do plano de atividades. Está certo? Pronto. Muito obrigado.
Não pode alargar muito a ordem de trabalhos, não é?
Não, nós vamos fazer isso. Vamos continuar então. Apreciação da proposta do PSD para a realização da sessão comemorativa da pesca de bacalhau no dia 5 de junho de 2017. Faz favor, o deputado Ulisses Pereira tem a palavra.
Muito boa tarde. Eu gostava de referir que esta proposta resulta de um conjunto de encontros que acho que todos os grupos parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, teve com a Associação dos Industriais do Bacalhau. Inclusivamente, eu tive na altura a deputada Patrícia Fonseca contactou-me para tentarmos protagonizar uma iniciativa conjunta. Da parte do PSD, os considerantes para a realização desta sessão estão bem expressos no documento que foi apresentado. Naturalmente que o dia 5 de junho é uma segunda-feira e esse não será o dia mais indicado para essa sessão, mas, por exemplo, no dia 6 de junho. E, portanto, o nosso entendimento é que o que pretendiam as pessoas que vieram ter connosco, com os grupos parlamentares, era a criação do Dia Nacional do Bacalhau. Nós entendemos que podemos estar a caminhar para uma banalização excessiva destes dias nacionais. Mas parece-nos também que há aqui uma substância grande relativamente à nossa identidade, à nossa história, àquilo que representou e representa a pesca de bacalhau, e de qualquer forma a Assembleia da República deveria tomar qualquer iniciativa no sentido de valorizar aquilo que tem sido a pesca de bacalhau ao longo de décadas e de séculos. Portanto, é esse o teor da nossa proposta, que é uma proposta que não queremos que seja do PSD, é uma proposta que queremos que seja da Assembleia, embora também, e caso haja um entendimento mais generalizado que nada há a opor ao caminhar para a instituição de um Dia Nacional do Bacalhau, se esse for o entendimento dos outros partidos, nós não nos deixaremos de associar. Mas pensamos que esta seria uma melhor via, um melhor caminho, e naturalmente que depois, atendendo até a uma sugestão da própria deputada Júlia Rodrigues na última sessão, pronto, cada partido indicar um representante para poderem definir o melhor formato para essa sessão. Penso que preferencialmente na Assembleia da República, para dar um sinal institucional de valorização do setor, mas também pode ser fora da Assembleia da República. Nós temos hoje alguns, até temos um museu itinerante num navio de bacalhau com o Santo André em Ilha, mas eu penso que se esta iniciativa for aprovada, penso que uma primeira sessão deveria ser aqui mesmo no espaço da Assembleia da República.
Muito obrigado. Partido Socialista, não sei se alguém quer usar a palavra da parte do Partido Socialista. Senhora Deputada, Sr. Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós concordamos com esta sessão evocativa. Terá que ser uma sessão na ordem de âmbito da Assembleia da República e no âmbito da Comissão de Agricultura e Mar. E propomos para a Comissão Organizadora a deputada Rosa Maria Albernaz.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, nós também recebemos os senhores da Associação de Industriais do Bacalhau,
Também fizemos parte dos contactos prévios que houve no sentido de eventualmente chegar a uma iniciativa legislativa conjunta. Essa legislativa, portanto, esse caminho não foi feito e, portanto, entendemos, e é este o nosso entendimento, esta proposta como uma proposta do PSD. E, portanto, que nós votaremos a favor. Portanto, nós achamos que é importante o bacalhau, achamos que é importante esta comemoração. Enfim, parece-nos, num ou noutro ponto, um pouco excessiva a fundamentação, mas enfim, é uma questão de estilo e de fundamentação, que não obsta de facto nós votemos favoravelmente esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também recebemos a Associação dos Industriais do Bacalhau e, aliás, eu fiquei bastante surpresa quando vi esta proposta que o PSD apresentou. Tanto quanto eu, na sequência de ter recebido a Associação dos Industriais do Bacalhau, tomei a iniciativa de contactar todos os grupos parlamentares, à exceção do PCP, por uma razão muito objetiva, porque quando falei com o deputado Carlos Matias, ele disse-me que tinha acabado de falar, que tinha falado com o deputado João Ramos, e na sequência dessa minha iniciativa, o que nós tínhamos acordado era reunirmos após a Comissão de Agricultura para conversarmos entre os vários grupos parlamentares que iniciativa é que teríamos, no fundo, sobre esta proposta, pronunciarmos e combinarmos, agendarmos entre nós. A proposta era precisamente ser uma iniciativa da Comissão de Agricultura e não do Partido A ou do Partido B. Por isso, quando o PSD muito proativamente apresentou esta proposta, eu fiquei surpresa. Não posso deixar aqui de dizer, porque confesso que acho que deveria ter havido uma conversa prévia, porque das duas uma, ou tinham dito, não senhora, nós vamos avançar com uma proposta, ou então não tinham dito, sim senhora, vamos avançar todos em conjunto. Naquela a reunião, a Comissão de Agricultura seguinte foi a audição regimental do Sr. Ministro da Agricultura e, portanto, acabou por ser uma reunião não normal, ou pouco fora do normal, e na reunião seguinte esta proposta foi apresentada. Posto isto, relativamente à proposta propriamente dita, eu sou favorável, nós somos favoráveis, até talvez mais do que propriamente a instituição do Dia Nacional do Bacalhau, até porque nós no CDS não é muito defensor, eu tive a oportunidade de dizer isto mesmo aos industriais, independentemente da importância que é reconhecida, que nós reconhecemos do bacalhau na economia e na tradição portuguesa e na história e na cultura portuguesa, a instituição de dias, o nosso entendimento é que no fundo resume a um único dia todo um conjunto de atividades e a importância de um determinado assunto, tema, neste caso o bacalhau, a um único dia. Portanto, relativamente ao dia propriamente dito, que nós não temos nada a opor, aliás a proposta é da própria Associação dos Industriais de Bacalhau, este dia, por causa de um efeito, de um facto histórico, eu também tive a oportunidade de dizer aos senhores, ou de alertar, que eles não tinham pensado nisso, o dia 5 de junho é o Dia Mundial do Ambiente e, portanto, eu penso que, de alguma forma, estar a comemorar uma sessão evocativa do bacalhau num dia onde se comemora o Dia Nacional do Ambiente pode, de alguma forma, retirar a importância que esta iniciativa poderia ter. Mas eles têm razões históricas que os leva e, portanto, se a proposta é deles e se eles pretendem este dia, nós não temos nada a opor e iremos certamente, com certeza, associar-nos a esta sessão educativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do PCP também esteve reunido com o grupo de entidades que veio apresentar esta ideia do Dia do Bacalhau. O PCP, por regra, também não entende que os dias nacionais devem existir para ali, não é, ou pelo contrário, não é a Assembleia da República ou não é as estruturas públicas que fixam dias de nada, eles existem, com um conjunto de atividades ou iniciativas e a prova disso é que a Assembleia da República já definiu há alguns dias o dia do folclore, o dia da gastronomia, na última legislatura foi o dia do peregrino, até uma proposta do PSD e do CDS, isso não determinou que houvesse nada pela Assembleia da República ter decidido que aqueles eram os dias desta ou daquela matéria e por isso terá que ser o dia do peregrino. Por isso terá que ser e foi isso que disse na altura, eventualmente haver atividade já por parte daquelas estruturas que o defendem e dinamizarem a partir daí esta questão do dia. Contudo, o que está aqui, a proposta do PSD não é essa, não é a definição de um dia, é apenas que se faça uma iniciativa evocativa relativamente à questão do bacalhau, que não, quer dizer, o PCP não se opõe a que isso possa acontecer. A definição, contudo, queria alertar para uma questão, é se é uma iniciativa da Assembleia da República, acho que isto tem que ter uma abordagem para além da Comissão de Agricultura, pode ser suscitado pela Comissão de Agricultura, mas envolvendo-a e sendo uma ação evocativa feita pela Assembleia da República, tem que ter outra abordagem, porque eventualmente pode haver outras estruturas que já o tenham solicitado, sugestões de outros dias ou outras evocações que não tenham sido feitas e depois criar aqui uma ambiguidade de critérios que tem que ter uma abordagem transversal nestas matérias, julgo eu, mas isto é apenas uma sugestão.
Pediu a palavra o Sr. Deputado Ulisses Pereira, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Pronto, eu começaria por esta última questão levantada pelo deputado João Ramos e, portanto, acho que ele tem toda a razão. Portanto, o objetivo não é ser, é associar a Assembleia da República no seu todo a esta sessão e, portanto, julgo que a Comissão deverá solicitar a autorização para o efeito ao Presidente da Assembleia da República e, portanto, ser uma iniciativa em que contaremos naturalmente com a presença de um Presidente, um Vice-Presidente, a abrir ou fechar essa sessão. E, portanto, julgo que seria útil, pois, haver uma reunião dos grupos parlamentares, de um representante de cada grupo parlamentar, para fazermos sugestões quanto ao formato e ao modelo dessa sessão. E aproveitando para responder à deputada Patrícia Fonseca, eu compreendo perfeitamente aquilo que, e pronto, eu penitencio-me um bocado, apesar de ter havido um erro de processo ao mútuo, mas acredito, pronto, e compreendo, porque eu quando falei... Eu quando falo com a deputada Patrícia Fonseca, como eu tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, telefonou-me a referir a essa questão e, portanto, eu centrei-me que a iniciativa legislativa podia ter a ver com o Dia Nacional do Bacalhau, portanto, que nós, na altura, levantámos. Mas compreendo aquilo que disse e se houve alguma falta de comportamento correto da minha parte, peço desculpa por isso, mas nós normalmente assumimos mais as coisas do que arranjando aqui alguns adjetivos que acabam por nos desviar daquilo que aconteceu. Nós não queremos que isto seja uma iniciativa do PC, queremos que isto seja uma iniciativa do Parlamento e queremos que devemos ter todos os partidos envolvidos nesta sessão evocativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, senhora, todos os grupos parlamentares se manifestaram disponíveis e com vontade de comemorar, assinalar este dia, numa sessão comemorativa. Agora, nós temos uma comissão, o BS indicou a Sra. Deputada Rosa Albernaz, o PSD é o deputado Ulisses Pereira. Deputada Patrícia Fonseca, quem fica na comissão, a organizadora, fica a senhora? Está bem, sim, senhora. O senhor deputado Carlos Matias, já agora, desculpe, quem fica na comissão?
Obrigado, senhor presidente. Nós, consultada a minha equipa, não encontramos nenhum elemento disponível e confiamos inteiramente que os elementos que já foram digitados cumprirão, que certamente com muito brilho,
muito
a função para que estão a serem digitados de promover o dia do bacalhau.
Deputados,
a evocação, peço desculpa, foi mal. Erro de percepção. De organizar a sessão evocativa sobre a pesca do bacalhau no dia 5 ou 6.
Muito bem. Então, o senhor confia
Absolutamente.
Nas pessoas que vão ficar na comissão.
Com certeza.
Iria perguntar ao senhor deputado do Partido Comunista se quem é que integra a comissão ou se confia.
Depois indico.
Indica-se. Apanha aí. Apanha aí. Senhor deputado João Ramos, está bem? Se não, pede-se ao deputado do PAN e ele substitui. É o senhor deputado Ulisses Pereira, deputada Rosa Albernaz, deputada Ilídia João Ramos, CDS vai indicar, e o senhor deputado Bloco confia. Há uma outra situação que temos que equacionar, é que nós precisamos de um programa para submeter à consideração do senhor Presidente da Assembleia. Tem que nos mandar depois um programa, tem? Agradeci-lhes. Diga? Pois, é a comissão, naturalmente, é a comissão. Está implícito, deputado Pimentel. Não podia ser as outras pessoas. Não podia ser ali o nosso colega Carlos Matias a fazer o programa, não? Essa é que não.
Sra. Deputada Patrícia, quer dar uma palavrinha, Sr. Presidente?
Ainda quer falar, Sr. Deputado? Faz favor.
Só para dizer que posso ficar eu na comissão.
Muito bem, com muito gosto. Já agora, se me é permitido uma sugestão, que nesta sessão comemorativa haja pastéis de bacalhau, pataniscas.
Volta a ver. Pastéis de bacalhau com queijo de
carne. Oh, Pedro. Estou a falar bem, mano? Tem que haver isso. Estava quase disposto a sugerir que era uma coisa de inquérito que me está bem, pronto, então fica assim acordado. O Pedro depois trata do... o Pedro coordena a equipe de trabalho na parte da gastronómica, o Pedro de Carmo. Bem, senhores deputados, temos o ponto 7, que é a discussão e votação do parecer sobre COM 2016-750, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, à utilização das denominações das bebidas espirituosas, na apresentação e rotulagem de outros géneros alimentícios e à proteção das indicações geográficas de bebidas espirituosas. É o deputado autor do parecer, é o senhor deputado Álvaro Batista, do PSD, a quem dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar recebeu a COM 2016-750, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à definição, apresentação e rotulagem das bebidas espirituosas, à utilização das denominações das bebidas espirituosas na apresentação e rotulagem de outros géneros alimentícios e à proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas para escrutínio parlamentar. Na sua exposição de motivos, a iniciativa escrutínio afirma visar o alinhamento do Regulamento CE 110/2008 pelo Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, dividindo as disposições adotadas pela Comissão em conformidade com o referido Regulamento em atos delegados e atos de execução. Permitindo o atual quadro jurídico da União Europeia no setor das bebidas espirituosas a livre circulação de mercadorias no mercado único, o que é consubstanciado através do estabelecimento de definições dos produtos, de regras de rotulagem e de disposições relativas à proteção das indicações geográficas das bebidas espirituosas, diz que não se pretende fazer qualquer alteração nos respectivos normativos. O enquadramento desta iniciativa aparece assim referenciado como sendo apenas relativo a alterações técnicas com pouca expressão, destinadas a colmatar lacunas e a promover a coerência dos instrumentos normativos da União. Pretende-se que o regulamento relativo às bebidas espirituosas continue a centrar-se nas definições das bebidas espirituosas, classificadas em categorias e contribuir para um elevado nível de proteção dos consumidores e de prevenção de práticas enganosas. A iniciativa tem dois anexos, o primeiro contendo as definições técnicas e o segundo está dividido em duas partes, a primeira contendo as categorias de bebidas espirituosas e o outro as regras específicas para determinadas bebidas concretamente definidas. Diz terem sido consultadas associações de produtores e levadas em conta as suas principais preocupações, mas não se faz qualquer especificação ou discriminação dos contributos recebidos e das sugestões acolhidas. Não foi realizada nenhuma avaliação de impacto, pois foi entendido que as alterações não afetavam a substância da legislação que já se encontrava em vigor e é dito que a proposta escrutina não tem incidências financeiras no orçamento da União Europeia. No que diz respeito às questões técnicas, de acordo com o artigo 3º da proposta, apenas é permitida a utilização de álcool etílico de origem agrícola, o que se considera dar garantias ao setor em todos os países da União. Idêntica estatuição é depois feita no que se refere aos destilados utilizados na produção de bebidas alcoólicas, que têm de ser também todos de origem agrícola. No que se refere à listagem das categorias de bebidas espirituosas, considero aqui importante registar algumas. Aparece o whisky ou whisky, mas depois também aparece a aguardente de cereais. Aparece a aguardente vinica, mas depois também aparece o beer brand ou o de vie de bière. Aparece o gin, também aparece o London gin. Aparece o guignolé, licor de ginja, mas não aparece a designação da ginja tradicionalmente portuguesa. Aparece o slow gin, a sambuca, o marasquino ou maraschino, o nocino, o avocá, o mistrá, isto entre outras designações que constam na lista. Apesar desta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho não se destinar a definir designações de origem, impõe-se a constatação de que, na lista de categorias, constam várias denominações de países comunitários sem que tenha sido incluída ou acolhida nenhuma de origem portuguesa. Sendo a diferenciação um fator de competitividade reconhecidamente relevante, impõe-se a constatação que, no presente regulamento, não houve ou não terá havido uma unicidade de critérios. Podendo suscitar-se o mesmo tipo de questões relativamente a outras designações que aparecem diferenciadas na proposta, desconhecem-se os fundamentos técnicos e ou materiais que estiveram na sua origem, não fica evidenciado um tratamento equitativo dos Estados-membros. Foram pedidos pareceres a um leque de entidades que se pretendeu lato e abrangente, por forma a que fosse possível salvaguardar de forma mais efetiva possível a economia nacional e fazer uma justa composição dos interesses de agricultores, artesãos, industriais, comerciantes e consumidores, a saber, o IVV, a CAP, a AJAP, a CNA, a CONFAGRI, a Associação de Produtores de Aguardente de Medronho no Barlavento Algarvio, a Cooperativa Portuguesa de Medronho, a Associação Nacional de Destiladores de Produtos e Subprodutos Agrícolas, a FENADEGAS, a Associação de Produtores Engarrafadores de Licor de Ginja, de Óbidos e Alcobaça, a Associação Nacional dos Comerciantes e Exportadores de Vinhos e Bebidas Espirituosas, a Associação de Vinhos e Espirituosas de Portugal, a Federação Nacional de Viticultores Independentes, a Federação de Viticultores de Portugal e a Associação Nacional das Denominações de Origem Vitivinícolas. Até à data de elaboração deste parecer, no entanto, porventura devido à complexidade da matéria em apreciação, não foi possível receber qualquer contributo. Do ponto de vista da subsidiariedade, considera-se ser patente que, atenta à vastidão da matéria envolvida, os objetivos desta proposta de regulamento não podem ser alcançados através de ações levadas a cabo a título individual pelos Estados-membros. Depois, tirando a questão que já referi, das designações, não foi possível identificar qualquer violação do princípio da personalidade. Passo a ler as conclusões, dizendo aos senhores deputados que eu propunha aqui que os senhores deputados permitissem alterações às conclusões 6 e 7, que eu depois lerei de forma discriminada. Mas, depois de uma segunda leitura, achei que se justificava fazer algumas alterações. Vou passar a ler as conclusões. A conclusão 2, a presente proposta alinha a legislação da União Europeia em matéria de bebidas espirituosas com o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, contendo ajustamentos técnicos dessa legislação e substitui os procedimentos existentes para a gestão das indicações geográficas no setor das bebidas espirituosas por novos procedimentos inspirados em procedimentos mais exaustivos devidamente testados para os produtos agrícolas e os géneros alimentícios. Conclusão 3, do ponto de vista da subsidiariedade, os objetivos desta proposta não podem ser alcançados através de ações levadas a cabo pelos Estados-membros a título individual. Conclusão 4, de acordo com o disposto no artigo 291 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, os Estados-membros são responsáveis pela execução do regime estabelecido pelo legislador, sendo necessário assegurar que as regras relativas às bebidas espirituosas são aplicadas uniformemente em todos os Estados-membros. E agora passava a ler as conclusões 6 e 7, onde tem alterações. No que diz respeito à conclusão 6, só tem uma palavra de alteração e a proposta que eu apresentava aos senhores deputados é que ficasse esta conclusão. A listagem das categorias categorias de bebidas espirituosas do anexo da proposta de regulamento presente na COM 2016-750 não inclui nenhuma categoria de origem portuguesa. E depois a proposta 7 tem mais algumas alterações. Eu passava a ler a proposta que eu propunha, que eu sugeria era esta. A proposta de regulamento em análise, COM 2016-750, carece de uma unicidade de critérios, pelo que a Comissão de Agricultura e Mar sugere ao Ministério que tutela a agricultura e o desenvolvimento rural que avalie quais as categorias de bebidas espirituosas especificamente portuguesas que se justifica sejam integradas na lista das categorias de bebidas espirituosas anexa à proposta de regulamento objeto do presente parecer. Como anexos ao parecer, junta-se a nota técnica datada de 12 de janeiro de 2017. Se algum dos senhores deputados quiser ter acesso à redação atualizada, à proposta de redação, fica à disposição.
Senhores deputados, depois desta exposição, senhor deputado autor do relatório, que eu agradeço, dou a palavra ao Partido Socialista. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos felicitar o relator. Concordamos que, de facto, foi o trabalho bem executado e bem elaborado, quer no que diz respeito ao enquadramento normativo, quer relativamente às conclusões, com esta alteração que fez no ponto 6 e 7, eu julgo que a redação ficou beneficiada. Há um respeito no princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, no entanto, relativamente às entidades e às questões técnicas, na página 9, onde refere na página 12, onde estão listagens a consulta das entidades externas que foram, a qual foi solicitado o parecer, fazemos uma pequena sugestão, que é porque a redação questiona a complexidade da matéria em apreciação relativamente à capacidade das próprias entidades darem um parecer ou à competência para elas. Eu sugeria uma nova redação, de forma a que, porque aquilo que está escrito é até à data da elaboração do presente parecer, no entanto, porventura, devido à complexidade da matéria em apreciação, não foi possível receber qualquer contributo, nem sequer da parte do atual governo. Portanto, a ideia é que não sei qual foi o prazo que foi dado para as entidades responderem, se foi um prazo considerável ou não. No entanto, a interpretação que eu faço deste pequeno parágrafo é que realmente está-se a pôr em causa a própria competência das entidades para darem um parecer sobre esta situação, particularidade que não é exatamente feliz. Aquilo que eu sugiro é que haja outra redação, de forma a não haver uma sugestão de que as entidades não têm competência para emitir qualquer parecer relativamente a esta questão.
Fecha-me, senhor deputado. Estão a ser indicado para ver. Sim, senhor.
Simplifica a redação e não faz qualquer juízo de valor em relação à competência das entidades.
Eu peço então ao
Sr.
Presidente para ser considerada esta alteração. Sim, senhor. E depois passar no final, aos serviços, sim, mas
fica considerada e agora vou dar a palavra aos outros senhores deputados. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Batista pelo trabalho extenso e rigoroso que nos apresenta. Aliás, não é a primeira vez, devo registá-lo com agrado. E que faz uma análise bastante completa do documento em apreço. Eu também acompanho os sublinhados que são feitos relativamente à ausência dos produtos portugueses. Acho que é oportuno esse registro e este sublinhado, até com algum destaque. Eu talvez disse que nas sugestões que são incluídas, além da jurubiga, da bagaceira e da ginja, se bem que diga outros, mas por exemplo a medronheira ou a aguardente de medronho, creio que também ganharia em estar aqui de uma forma explícita, aliás penso que é uma dos produtos também da sua região. Enfim, não perderá muito por não estar, mas penso que ganhará em estar, até porque nós aqui na Comissão já aprovámos, creio que uma resolução relativamente à defesa da, da cultura do Medronho e da Aguardente de Medronho, e portanto sugeria que fosse incluído. Eu registro que, de facto, é lamentável que a União Europeia não tenha em conta, mesmo numa matéria tão específica, as particularidades do nosso país. Eu acho que, enfim, se me é permitido o documentário, evidentemente não tem nada a ver com o relatório em si, pela correção da sua elaboração, que acho que não é assim que se defende a coesão europeia. A coesão europeia defende-se atendendo às especificidades de cada país, às suas características próprias, e não ignorar as características próprias de países como Portugal em particular. Eu, relativamente à questão levantada pela deputada Júlia Rodrigues, muito bem, é retirada a frase. Eu tiraria também o no entanto por uma questão de correção do português, portanto, porque o no entanto deixa de fazer sentido. Portanto, ficaria até à data da elaboração do presente parecer, não foi possível receber qualquer contributo, nem sequer da parte do atual governo. E, portanto, acho que ficaria um português mais correto, sendo que se lamenta que, de facto, seja qual for a razão, provavelmente serão razões muito atendíveis, ninguém se tenha debruçado, o que pode querer dizer muita coisa, entre as quais a pouca sensibilidade, e estou a falar em geral, não estou a referir a ninguém em particular, a pouca sensibilidade para estas matérias, o que é mau, porque acabam por ter consequências depois sobre o nosso país. Portanto, mais uma vez, felicitar o Sr. Deputado Álvaro Batista e com certeza que votaremos a favor deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Pereira. Faz favor. Fonseca, peço-lhe desculpa. Sra. Deputada, é que eu trabalho com uma jovem, também se chama Patrícia, mas é Pereira. Peço-lhe desculpa, está bem?
Não há problema nenhum, Sr. Presidente. Eu até aos meus filhos troco os nomes, portanto não me sinto minimamente ofendida. Exatamente. Eu queria também cumprimentar, saudar o deputado Álvaro Batista pelo parecer, dizer que em boa hora, e felicitar a Comissão, em boa hora nós resolvemos escrutinar esta iniciativa. Penso que, aliás, até foi início de proposta do CDS e talvez, e penso que do PCP, escrutinar esta iniciativa. E o que faz, ou revela mais uma vez, que nós temos de ter imensa atenção sobre as iniciativas europeias que nos aparecem para escrutínio, porque por vezes menosprezamos aquilo que aparece, não vamos aos anexos, não fazemos uma análise prévia e deixamos passar matérias que são de facto muito relevantes para o nosso país, ainda mais quando Portugal tem no fundo pouco peso negocial na União Europeia, e portanto no fundo estas questões ficando de fora, depois é muito mais difícil mais tarde voltar a defendê-las. E por isso concordamos com as propostas de alteração das conclusões. Aliás, é de facto fundamental recomendar ao Governo ou alertar o Governo para a importância desta matéria. É de facto pena que as próprias organizações associadas, associações até do setor, não se tenha manifestado, o que às vezes também nota uma falta de conhecimento, não quero aqui fazer juízes, mas de facto, será certamente uma falta de conhecimento destas matérias. E, portanto, é o que se me apraz dizer, votaremos favoravelmente este parecer, certamente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado. Percebe-se que há aqui um trabalho exaustivo feito em torno desta matéria e uma preocupação em aprofundar o conhecimento ou a obtenção de informação sobre estas questões. O PCP acompanha esta preocupação de se recomendar que é preciso acompanhar com muito detalhe estas matérias, sob pena de ficarem excluídas bebidas nacionais e que é importante que não sejam limitadas pelas regras europeias. E por isso acompanhamos a forma como ela é formulada. Gostava, contudo, de colocar ou chamar a atenção de algumas matérias que, por exemplo, na página 11 do relatório é colocado aqui um parágrafo que me parece que é da opinião do relator, aliás, a frase que está imediatamente antes de consultas a entidades externas diz: existindo sustentação técnica, parece-nos que, por isso há aqui uma opinião do relator relativamente a esta matéria. O PCP não levanta problemas relativamente a esta questão, mas eu penso que poderá ser da opinião do relator. E depois coloco um conjunto de produtos que alguns deles eu acho que já estão na lista, por exemplo, coloco as bagaceiras e as bagaceiras estão lá em baixo, ou as aguardentes de bagaço. Como faz referência ao espumante, eu não sei se o espumante é uma espirituosa, e por isso há aqui algumas referências que podem não ser, podem nos deixar espirituosos, mas não é capaz de não ser uma bebida espirituosa. Depois, eu acho que também tem que, e por isso deve ser claro aquilo que são categorias de produtos e aquilo que são produtos. Para que não haja confusão, aliás, a intenção agora do Sr. Deputado Carlos Matias, o que acho que ele estava a se referir é à indicação de um conjunto de produtos e não de categorias de produtos. E nós, se pusermos a identificar os produtos, corremos sempre o risco de deixar algum de fora. Por isso, o foco deve ser colocado na categoria de produtos que possam englobar os produtos nacionais. Por último, é só uma questão que não tem nada a ver com o conteúdo, as conclusões estão divididas por números e a numeração das conclusões é igual à numeração dos capítulos. É a numeração romana e isso pode causar alguma confusão. É uma questão de organização, não tem nada a ver com o conteúdo. Muito obrigado.
Sr. Deputado, vai saber.
Só para transmitir a todos os senhores deputados que, relativamente às sugestões do Sr. Deputado Carlos Matias, agradeço naturalmente as mesmas e aceito-as na sua totalidade e, portanto, vou incluí-las no texto. Relativamente ao Sr. Deputado João Ramos, pode ser ainda alguma inexperiência da minha parte, se não saber separar aquilo que são as minhas opiniões daquilo que é o texto do relatório, mas pareceu-me que ficava assim bem, quer dizer, não quis aqui expressar uma opinião concreta sobre esta matéria. Só que, quer dizer, para mim é muito difícil fazer uma apreciação de um relatório deste sem a gente dizer de qualquer coisa de nós, né, na parte geral, quer dizer, há sempre todas as análises implicam uma apreciação e as apreciações implicam juízos de valor, juízos pessoais. Relativamente aqui, o que é que acontece e porquê é que eu faço essas sugestões? Porque, só para explicar a todos os senhores, aparece o whisky e aparece aqui as aguardentes cereais. Quem sabe a minimamente o que é o whisky sabe que o whisky é uma aguardente de cereais, não vale a pena. E, portanto, eu o que encontro aqui nesta proposta de regulamento são formas diferentes de olhar para a mesma realidade. E, portanto, se quisesse só definir a categoria, então definia-se a aguardente de cereais, não era preciso definir o whisky. E, portanto, se queria, portanto, se é licor de frutos, não era necessário distinguir o guignolé, que é um licor de ginja. Portanto, e o que eu digo é importante, para nós, Parlamento Português, é importante que haja um critério uniforme para todos. E se é para definir apenas categorias de bebidas, então aparece o licor de frutos. Pronto, está bem, ou as infusões de frutos, têm que estar resolvido o problema. Têm que desaparecer estas referências a determinadas bebidas nacionais de outros Estados. Se permite a inclusão destas designações de outros Estados, então também se deve permitir a designações portuguesas e, eventualmente, outras de outros Estados-membros. Porquê? Porque, na minha perspectiva, a diferenciação é hoje um fator de competitividade importante. E a nossa aguardente, para ser referenciada nos Estados-membros como bagaceira, por exemplo, a aguardente de bagaço, acho que ela tem mais potencial concorrencial se aparecer identificada como bagaceira do que apenas com a designação geral da aguardente que seja utilizado naquele Estado. E, portanto, é basicamente essa a ideia que eu queria transmitir. Não sei se consegui, porventura poderei não ter conseguido de forma adequada, mas essa era a ideia. É pedir-se que, através do Ministério da Agricultura, que seja equacionada esta matéria, que sejam identificadas designações. O Ministério da Agricultura tem lá os técnicos, eu não sou um técnico do setor, comprovadamente, não estudei tudo o que pude, mas, portanto, a minha formação de bases é completamente diferente. O Ministério da Agricultura tem lá os técnicos que permitem definir, dentro do critério que é seguido neste projeto, o que é que é português e seguindo os critérios que cá estão, também deve ser cá incluído. É basicamente isso. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois das intervenções que foram feitas, naturalmente o Sr. Deputado terá que fazer as alterações que chegar à mesa. Sim. E eu fazia uma pergunta aos grupos parlamentares, que é a seguinte: depois das alterações que se comprometeu a fazer, eu pergunto quem é que vota contra o relatório ou parecer. Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto seguinte. Discussão e votação do relatório final da petição número 169/13. Primeiro, pretendem que sejam criados abrigos e comedores para animais comunitários e seja proibido o abate de animais saudáveis em canis. O deputado, o autor do relatório, o Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor, tem a palavra. O PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição em causa tem apenas um parágrafo e basicamente solicita a criação de abrigos e comedores para animais comunitários. Após apreciação, verificamos que a petição cumpre os requisitos formais e de tramitação previstos no regimento. Ela foi subscrita por 3.924 cidadãos e, por isso, é obrigatória a audição dos peticionários e a sua publicação no Diário da República, da Assembleia da República. Por outro lado, não é obrigatória a sua apreciação em plenário. Como diligências feitas, foram efetuados diversos contactos para efeitos de agendamento da audição obrigatória. Em resposta, foram evocadas dificuldades várias que inviabilizaram essa marcação. Portanto, não foi efetuada, de facto, a audição por razões a que somos alheios. Assim, nestes termos, o que se propõe neste relatório é muito simplesmente que ele seja remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para envio ao Sr. Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural para eventual medida legislativa ou administrativa. Propõe-se ainda um envio aos grupos parlamentares para eventual apresentação de iniciativas legislativas. Após estes passos, deve ser dado conhecimento do presente relatório à primeira peticionária para os devidos efeitos. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista, quem é que pretende usar a palavra? Sra. Deputada, faz favor. A deputada Rosa Maria Albernaz. Sr. Deputado, tem a palavra, faz favor.
Senhores colegas, é só para dizer o seguinte: esta é uma petição que tem quase 4 mil assinaturas. E eu dividi esta petição, embora seja só um parágrafo, em três pontos bastante importantes. O primeiro ponto é aquele que esta petição faz referência, que é a autorização para a colocação de abrigos e dispensadores de comida e a legalização deste estatuto do animal comunitário. Realmente, como eles dizem na petição, são vários países em toda a Europa, quase todos, em que este ponto já está a ser, já foi legislado e, portanto, é um ponto que eu considero muito importante, porque o animal comunitário são todos aqueles cães e gatos que existem na rua e realmente lá fora há pontos de alimentação e de abrigo para esses gatos e cães. Depois, os outros dois pontos são pontos que estão a ser em muitos municípios já em experiência, que são a esterilização e proibir o abate de animais saudáveis em canis. O Governo está a apoiar alguns municípios, eu lembro aqui Coimbra e outros, e neste período de transição os municípios estão em experiência e, portanto, eu acho esta petição que é extremamente importante e tenho pena que quem a fez não tenha vindo realmente à audição, porque seria importante para valorizar ainda mais esta petição se eles tivessem vindo à audição. Portanto, eu concordo, o Partido Socialista concorda com o relatório e agora os partidos políticos poderão legislar ou não em relação a esta petição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde e cumprimento o Sr. Deputado Lima Costa, que teve o trabalho de analisar esta petição e cumprir a tramitação que se impunha.
Obviamente que o deputado relator não tem culpa dos peticionários não poderem ou não quererem, não poderem provavelmente ter sido ouvidos. Foram feitos os esforços nesse sentido e, portanto, estamos de acordo integralmente com o trabalho feito. E mais uma vez cumprimentamos e votaremos, obviamente, a favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Aí, a deputada Hilda Araújo Novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do CDS, cumprimento e felicito o Sr. Relator pelo parecer que apresentou e, pese embora a petição ter sido subscrita por um número elevado de subscritores, é de lamentar não ter sido possível, de facto, concretizar a audição. No mais, o CDS apenas tem que dizer que aprovará, obviamente, o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também é para referir e cumprimentar o Sr. Deputado e referir que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha o conteúdo do relatório. Inicialmente tinha uma dúvida, mas acho que já está esclarecida. Quando se fala em abrigos e comedores para animais comunitários, estamos a falar em animais abandonados e animais de companhia, não é em rebanhos comunitários, nada dessas. Porque foi na primeira leitura sugeriu-me isto, mas depois percebi que não seria isto, mas contudo acompanhamos aquilo que é descrito pelo Sr. Deputado e votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Não sei se o Sr. Deputado António Lima Costa não quer fazer mais nenhuma intervenção sobre este assunto. O Sr. Deputado Pana deseja intervir sobre este assunto? Obrigado. Muito obrigado. Então vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Temos depois um requerimento do PCP. A audição da Comissão Administrativa criada para acompanhamento do processo de regularização das dívidas da Casa do Douro sobre a sua atividade e sobre os pagamentos de dívidas aos trabalhadores da Casa do Douro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, faz favor, para introduzir o tema.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu considero que o requerimento é bastante descritivo daquilo que se pretende em torno do processo da Casa do Douro e da Comissão Administrativa. Foi até bastante discutido aqui na última audição com o Sr. Ministro. Há informações contraditórias entre os trabalhadores e entre outras questões que são referidas relativamente a esta matéria. Entretanto, também já devia, no cumprimento da legislação que foi aprovada pela Assembleia da República, a Lei 19/2016, já devia ter havido um relatório que é justificado por diversas circunstâncias, pelo menos em pergunta ao Grupo Parlamentar do PCP. Em resposta a uma pergunta do Grupo Parlamentar do PCP, o Governo já justificou porque é que ele não existia, mas, contudo, a legislação diz que ele deveria existir e, por este conjunto de matérias, entendemos que é a altura de, e tendo em conta que a legislação e esta Lei 19/2016 entrou em vigor no dia 25 de junho de 2016, que é a altura desta Comissão poder ouvir, esta Comissão de Agricultura poder ouvir a Comissão Administrativa responsável pelo processo de regularização de dívidas da Casa do Douro, criada ao abrigo da legislação que acabei de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Se não se importa, eu preferia que fosse o Luís Pimentel, o nosso colega.
O Sr. Deputado Luís Pimentel tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. O PSD vota favoravelmente este requerimento do Partido Comunista Português, já que achamos também, desde a audição que o Sr. Ministro, da última audição que o Sr. Ministro teve nesta comissão, achamos que será importante que a Comissão Administrativa, criada para o acompanhamento do processo de regularização das dívidas da Casa de Ouro, e sobre a sua atividade e sobre os pagamentos das dívidas aos trabalhadores desta instituição, possa aqui vir, até porque algumas questões ficaram pendentes, e que seria importante sermos também todos esclarecidos e elucidados. Agora, Sr. Presidente, eu acho que o PSD acha que isto, e vota favoravelmente, volto a repetir isto, só que antes desta audição, pelo menos, seria aconselhável que, cumprindo, como diz aqui o requerimento do Partido Comunista Português, que esta comissão pudesse enviar a esta comissão, a Comissão de Agricultura e Mar, os tais relatórios que é obrigado por lei, segundo está, na Lei 19 de 2016, de 24 de junho, o que faria com que nós, quando da sua vinda cá dessa Comissão Administrativa, tivéssemos alguns dados que seriam importantes ter relativamente a isso. Por isso acho que, volto a repetir, concordamos com a vinda cá, votaremos favoravelmente, mas acho que seria também importante que antes de virem cá esta Comissão Administrativa que nos fossem enviados ou fossem apresentados estes relatórios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Da parte do Partido Socialista, Sr. Deputado Francisco Rocha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para anunciar que o Partido Socialista também vai votar favoravelmente esta audição. Consideramos que é pertinente, é tempestivo e acho que vai servir para esclarecer algumas dúvidas que têm surgido no âmbito das nossas audições. E ao mesmo tempo será aí o tempo de fazermos exatamente esse acerto e essa conclusão sobre o estado da arte desta Comissão Administrativa. Em relação aos relatórios, eu penso que se eles já tivessem sido remetidos à tutela, penso que esta Comissão já devia ter tido conhecimento deles. Presumo, a fazer fé naquilo que o Sr. Ministro disse aqui nesta Comissão, que devem estar por dias e, portanto, também consideramos pertinente que este agendamento desta audição seja acompanhada desses documentos de suporte. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também votaremos favoravelmente este requerimento. Achamos que é oportuna a vinda da Comissão, que é esta Comissão de Agricultura. Tanto mais que este foi um assunto dos mais abordados na audição com o Sr. Ministro, praticamente, que me lembro, quase, ou mesmo todas as bancadas, todos os grupos parlamentares o abordaram. Também muito recentemente houve aqui a discussão de um projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda no ido mês de setembro a 22 e que este projeto de resolução espero que finalmente depois da via sacra nesta comissão, 5 meses depois, chegue a votação na próxima reunião plenária de sexta-feira. Portanto, é um assunto que está na ordem do dia e que cada vez mais se agrava, dado que há trabalhadores que ainda não receberam aquilo a que têm direito e, portanto, é de facto uma situação insustentável do ponto de vista dos trabalhadores, que exige esclarecimento e tudo aquilo que se faça para que esses esclarecimentos sejam prestados e que, sobretudo, que aquilo que é devido seja pago. Todos os esforços que se façam são com certeza poucos. Portanto, obviamente, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também votaremos favoravelmente este requerimento. Achamos que é da maior importância a Comissão Administrativa vir a esta Comissão explicar o que é que tem estado a fazer. Aliás, foi este tema foi objeto de perguntas de todos os grupos parlamentares, inclusivamente do CDS ao Sr. Ministro da Agricultura, e portanto achamos que é toda a pertinência, mas também concordamos que era importante termos termos antes desta audição alguma matéria de análise, porque senão a Comissão vem aqui dizer que fez coisas que nós não podemos contestar se fez ou não fez, porque é um bocadinho diz que disse, há notícias que dizem que uma coisa e a Comissão vem dizer outra, o Sr. Ministro vem dizer outra e nós, no fundo, o trabalho não é produtivo e, portanto, achamos que era importante haver matéria de facto para analisarmos. Obrigado.
Sr. Deputado, quero usar a palavra.
Já acabou, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado.
Está João Ramos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de referir que nós não vemos mal o PCP e parece-nos importante que, se houver relatório, nós possamos discutir já com base no relatório. Mas o que solicitava é que, tendo em conta que há disponibilidade para aprovar por unanimidade, pelo menos por unanimidade das pronúncias,
este requerimento é que, se houver efetivamente um atraso com o relatório, que não deixamos de fazer a audição. Até porque pode ser importante à Comissão Administrativa explicar porque é que o relatório está atrasado. Eu, na resposta que referi há pouco, datada de 14 de dezembro de 2016, o Ministério respondia que não se afigurou possível à Comissão providenciar ainda a apresentação do relatório referido no número 2 do artigo 5º da Lei 19/2016, pelos motivos supramencionados e que decorrem do facto de não lhe terem sido disponibilizadas a documentação necessária. E por isso, mesmo sem a existência de relatório, também é importante percebermos o que é que leva à demora na elaboração do relatório. Eu acho que pode ser importante se houver relatório, mas se não houver relatório, acho que continua a fazer todo o sentido a gente proceder a esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado PEV, José Carlos Freire, quer usar a palavra sobre este assunto?
Não, Sr. Presidente, só para dizer que estamos de acordo com o requerimento.
Diga.
Para dizer que estamos de acordo com o requerimento.
Ah, muito bem. O Sr. Deputado Pana, não quero usar a palavra. Eu tenho apanhado a votação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Agora temos que agendar. Está bem? Vamos agendar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós não vejo mal que se possa questionar ao Ministério se já há relatório. Se não há relatório, agendamos. Ou depois obtido essa confirmação. Ah, acordar a data de... Muito bem.
O Sr. Deputado não se importa de falar para ficar registado?
Sim, tem toda a razão, Sr. Presidente.
Só por isso,
era só para sugerir que acordássemos uma data dentro dos próximos 15 dias, com ou sem relatório, e a gente faz essa discussão. Não tem problema nenhum.
Muito bem. Concordam? Sr. Deputado Luís Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, concordamos. Achamos que, em princípio, para a semana não, haverá, não será, até porque terça-feira de Carnaval já há tolerância de ponte, e por isso na próxima semana, eu julgo que no início de março, na primeira semana ou segunda semana no limite, eu julgo que poderá entretanto estar cá o relatório, não é? Mas sim, uma na semana a seguir para nós é igual. Para nós é igual.
7 de março, porque dia 14 é a audição da Sra. Ministra do Mar. Vamos agora, a pedido do Sr. Deputado Pano. Estava eu a dizer que a
audição da Sra. Ministra é dia 14.
Vou corrigir aqui uma informação que não foi corretamente dada. A audição com a Sra. Ministra é 14, não 7. 14.
São os problemas lá do Sporting, não é? Refletem-se em...
Ok, vamos em frente.
Está
a ver? Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado PAN, o Sr. Deputado Maurício Marques fez a interpelação à mesa. Faz favor.
Sr. Presidente, era só para informar de que houve algumas audições que já foram aqui aprovadas e que, portanto, que estão para entidades para ser ouvidas. De maneira que, se nós, sempre que houver aqui uma proposta de audição de alguém, andarmos a interceptar outras que já estão, nunca mais cumprimos os nossos objetivos. Um dos requerimentos que foi aqui apresentado, foi por nós, foi para ouvir a DECO e a ASAI, no sentido de uma polémica que existiu, que foi pública, sobre a qualidade da carne que servida, nomeadamente em hambúrgueres. E, portanto, isso era urgente, era uma matéria que era urgente. Queria apenas dar conta disso, não é? Porque se depois...
Tomamos na devida nota com os serviços para procurar ver qual é a ordem de entrada e para... Já foram aprovados os documentos. Sim, está muito bem. Vamos então agora dar andamento à nossa ordem de trabalhos e, por pedido do Sr. Deputado PAN, feito através da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, que transmitiu fielmente o que o senhor pretendia, não é? Vamos debater... O ponto 4, não é? É o ponto 4, se não estou a ir. Metodologia da discussão e votação na especialidade da iniciativa sobre a opção vegetariana nas cantinas públicas. Projeto de lei número 111 do PAN, projeto de lei do Bloco de Esquerda, projeto de lei 268 do PEV. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Neste momento há um texto para ser votado em especialidade, um texto comum de dos três partidos que agendaram estas iniciativas, e aquilo que se pretende definir aqui em comissão hoje é a metodologia da discussão. Aquilo que eu proponho é aquilo que costuma ocorrer, a dar um prazo para que todos os partidos interessados proponham também eventuais alternativas, prazo esse que sugiro até à próxima sexta-feira, sendo a votação feita, efetuada, 2 a 8, ou na próxima reunião da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Tem o projeto de lei também...
Obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com a proposta avançada pelo deputado André Silva do PAN. Parece-me razoável. Até porque é um documento relativamente pequeno, enfim, não suscitará grandes alternativas.
Tem a palavra o Sr. Deputado PEV, o Sr. Deputado José Carlos Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que nós também estamos de acordo com a proposta do PAN. Eu creio que até sexta-feira é um prazo razoavelmente aceitável e, portanto, para a próxima semana estarmos em condições de votar depois aqui em comissão o texto conjunto que resulta destes três projetos.
Muito obrigado. Os outros grupos parlamentares querem se pronunciar? PSD.
Nós concordamos com a proposta apresentada porque parece que é razoável até sexta-feira apresentar propostas de alteração e votar na próxima reunião, que pode não ser na terça, como não será necessariamente na terça, mas de qualquer forma, propostas até sexta, concordamos, e votação na próxima reunião.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Palmira Maciel, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, nós também, para dizer, concordamos plenamente com a proposta do PAN. Por isso, as propostas até sexta-feira e depois votar na próxima, como não pode ser na 2 a 8, na próxima reunião.
Queria dizer que não pode ser nenhum da manhã 8.
Não, dois. Não pode ser dia 7, não pode
dois
ser
2 a 8. Não há comissão, Sra. Deputada. 2 a 8 não há comissão.
Disse bem.
2 a 8 não há comissão.
E não pode ser 2 a 8, por isso, na imediatamente a seguir.
Não, fica de dia 1.
Certo.
Dia 1. Dia 1, quarta-feira, é assim. Senhor Deputado. Senhor Deputado. Carlos Matias já falou, deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra.
Não falei, mas não tenho nada a opor à metodologia apresentada, proposta.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, tem a palavra.
Sr. Presidente, concordo com a metodologia.
Sim, senhoras, estando de acordo com a metodologia, o que ficou então acordado é que a apresentação de proposta será até ao dia 24, agradecia que tomassem nota. E a votação será no dia 1, na reunião da Comissão dia 1. Muito bem, muito obrigado. Entramos agora nos outros assuntos. O Sr. Deputado Pedro do Carmo pediu-me para falar no período dos outros assuntos. Tem a palavra.
Não, Sr. Presidente, eu queria só colocar o Sr. Presidente e à restante Comissão. Nós tínhamos recebido...
Faz favor de encostar mais o micro à boca, por favor.
Tínhamos, ou encostar a boca ao micro. O que for mais perto, ou mais fácil, ou melhor, ou que seja mais audível. A boca dentro pode ter outro significado, indiscreto. Queria apenas acrescentar que nós tínhamos sido convidados para uma visita da Comissão à Feira do Porco Alentejano e com uma visita a uma unidade de transformação, que é uma roça autóctone. E a Câmara Municipal de Ourique contactou-me saber da disponibilidade ou não e até na necessidade de fazer a reserva a alguns quartos para ficar, para alguns membros da Comissão poderem ficar. Eu estava previsto no dia 23 com a Associação de Criadores do Porco Alentejano. Era saber o ponto de situação. A associação, quem convida é a Associação de Criadores do Porco Alentejano, em conjuntamente com o município de Ourique.
Não tem pressa de todos, mas não.
É uma quinta. É uma quinta à tarde.
Março.
Quinta à tarde de março.
23, não é?
23 de março.
Isto foi distribuído. Não foi distribuído.
Com uma degustação, uma visita à fábrica. Estava, o que tinha vindo no convite era que fosse da parte da tarde. Fim da tarde, ou tínhamos aqui no início do plenário, ou saímos logo. É uma hora e meia de caminho. E depois tínhamos essa.
Nós temos aqui o convite.
A terça não existe lá, na vinda à feira.
Nós temos aqui o convite, Sr. Deputado. Vamos proceder à sua distribuição. De qualquer forma, a intervenção do Sr. Deputado naturalmente suscitou maior atenção e eu deixo aqui um alerta a todos os grupos, ao PSD, ao PS, ao Bloco de Esquerda, ao CDS e também ao Partido Comunista. Se entendem que é oportuno, nós iremos então começar a programar esta visita, mas vai ser distribuída. Já chegou aqui há uns tempos, nós não tínhamos distribuído porque havia tempo. E havia tempo para isso. De qualquer forma, se algum deputado ou deputadas querem escrever sobre este assunto, façam favor. Ninguém se quer escrever? Faz favor, Sra. Deputada.
Eu acho que obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que se calhar para nos pronunciarmos temos de ver qual é que é a proposta de convite, não é?
Vai de encontro ao que eu disse. Vai de encontro ao que eu disse. Vai de encontro. Compreende-se como a fazer que a senhora tenha tanto a fazer, a senhora desdobra sem ajuda ao deputado para o Ministério do Ambiente, não, nós compreendemos isso. E, então, está anotado. Senhor deputado Pedro Carmo, está. Muito obrigado. Está satisfeito. Garante que bom alojamento, não falta nada. Tudo. Muito obrigado.
Mas uma boa degustação.
Muito obrigado. Se me é permitido, se é permitido, sem que isto ponha em causa.
Oh, João, isto vem sempre para tirar a comida.
Senhores deputados, se me é permitido, e sem que isto ponha em causa o senhor deputado também, Pedro Ramos, queria-vos informar que a gastronomia, o ano passado, lá por lado de Beja, não andou assim muito bem. Foi quase às escuras, só falta uma bela. Mas lembra-se disso. Não foi aquilo, não foi lá muito bem, não. Foi quase às escuras. Teve lá o. Confirma, não confirma? Não, não é o senhor, confirma. O senhor é suspeito. Ali o Tortela Lima Costa também foi. Esperamos que seja um bocadinho melhor, não é, Lima Costa? Diga? Com o vinho do Douro, ouviu? Sim, senhora. Vamos continuar. O senhor deputado Ulisses Pereira pediu a palavra também. Tem a palavra. Faz favor para falar nos outros assuntos.
Sim, senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Tive conhecimento que é um pedido de audiência feito pelo Movimento Associativo da Pesca Portuguesa. É um movimento que engloba 16... associações de armadores, organizações de produtores e sindicatos. E, portanto, atendendo a que a senhora ministra do Mar virá aqui no dia 14 de março, penso que, se for possível, faria todo sentido que esta audição fosse feita antes do dia 14 de março. Portanto, era só essa sugestão. Não sei se será possível agendá-la para dia 7 de março, já estou a ver, na realidade, o calendário um bocado sobrecarregado, mas nós estamos a falar de um conjunto amplo que representa praticamente pesca artesanal, a pesca de arrasto, a Federação de Sindicatos do Setor da Pesca, Artesanal Pesca, uma série ampla de associações e organizações de produtores. Penso que seria útil ouvi-la, porque com certeza serão levantadas questões que poderão ser melhor esclarecidas pela senhora ministra no dia da sua audição, a 14 de março.
Para o final do plenário. Senhoras e senhores deputados, tendo em conta o que já tínhamos definido e agora esta sugestão do Sr. Ulisses Pereira, eu tomo a liberdade de vos propor ou perguntar, melhor perguntar, se a nossa reunião da Comissão, em vez de ser às 14h, passasse para o final do plenário, era capaz de ser mais correto?
Na próxima quarta?
Sim, na próxima quarta. Dia 1. Dia 1, porquê? Quarta-feira de Cisnes. Muito obrigado, isso mesmo.
Isto é que é um homem.
Oh, doutor, a seguir ao Carnaval é a dia 1, é quarta-feira de Cisnes. Mas acho.
Eu a partir desse dia. Não toques em carne nenhuma.
Senhores deputados, se concordassem então, a nossa reunião, em vez de ser às 2 horas, às 14, passaria para o final do plenário. Concordam? E assim temos mais tempo para incluir dia 1 no final do plenário. Dia 1, mais concretamente, no dia de quarta-feira de cinzas, não é, senhor deputado Francisco Rocha? Assim, diga? 17h30? Senhores deputados, mais alguma questão nos outros assuntos? Não há? Deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É para renovar um convite que certamente todos os colegas deputados e deputadas receberam, mas gostaria de renovar com sublinhado, e se me é permitido, em nome dos colegas deputados do Distrito de Santarém, a deputada Patrícia Fonseca, Nuno Serra e eu próprio, que amanhã há uma apresentação de produtos do Distrito de Santarém ou do Ribatejo. No final do plenário, eu creio que caberá nas vossas agendas mais este esforço de trabalho, em que vos serão, com certeza, proporcionada a ocasião de descobrir as maravilhas da nossa região, que nós orgulhosamente aqui representamos. Parte das maravilhas.
O senhor deputado fala em nome dos outros senhores deputados, do deputado Nuno Serra e da
cometi
deputada...
esse atrevimento, senhor presidente, sem protestos.
Muito bem.
Sem protestos da parte dos colegas.
Eu vou comer lá. Está tudo, não está?
Não, é até que mesmo, só um bocadinho. Senhoras e senhores deputados, não há mais nenhum assunto. Eu queria dar uma informação. Como sabem, eu no dia 13 e 14 da passada semana acompanhei o Sr. Ministro da Agricultura numa deslocação ao Brasil, mais concretamente a Uberara. Parece que foram lá que nasceram os táxis Uber, lá nessa cidade Uber. Queria-vos dizer, em primeiro lugar, que foi uma viagem muito cansativa, que saímos no domingo de madrugada e segunda de manhã já estávamos a trabalhar, mais concretamente dia 13. Sem lá. E viajar e trabalhar. Queria dizer que nós tivemos só dia 13, segunda-feira e dia 14, até ao final da manhã, porque viajamos depois para Lisboa dia 14 ao final da manhã, e queria informar da importância e do interesse que teve esta reunião. Eu irei fazer um relatório que vou remeter à Comissão, naturalmente com tudo o que se passou. No entanto, quero dar aqui algumas informações genéricas. No dia 13 houve várias intervenções, nomeadamente das entidades ligadas à CPLP, à FAO, ao Governo do Brasil e ao Governo de Minas Gerais, que é onde corria esta conferência, sendo encerrada a sessão de abertura pelo Sr. Ministro do Brasil. O Governo de Angola não esteve representado pelo Ministro da Agricultura, mas esteve representado pelo Embaixador. Da parte ainda da manhã, houve uma reunião de ministros portanto, da CPLP. Da parte da tarde, no dia 13, houve a conferência, por si eu digo, com intervenções de todos os ministros que estavam presentes. O Ministro da Agricultura de Portugal anunciou, ao abrigo da cooperação transnacional, uma verba com apoio de 5 milhões de euros para apoiar projetos na área da formação e qualificação das estruturas e das pessoas. Tiveram representados também a Assembleia Legislativa Brasileira, através do deputado Marcos Montes, e estiveram os ministros dos diferentes países. Naturalmente, os assuntos em debate eram o fomento do agronegócio, com política interna e externa para a busca de financiamento, a consolidação de iniciativas de comércio exterior de máquinas e equipamentos, nomeadamente agrícolas, a promoção da transferência de tecnologia e boas práticas entre Estados-membros da Cplp e a redução de dependência de importação de alimentos através de incremento da produção local. Eu gostaria também de vos dizer que foi os diferentes oradores que falaram, nomeadamente ao nível técnico e da Cplp e da FAO, entre eles também o delegado da FAO junto de Portugal, o Dr. Francisco Sarmento, e todos salientaram que há necessidade de potenciar os solos e os climas de cada um dos países, apoiar os pequenos agricultores, realçando expressamente que se deve dar uma especial atenção à agricultura familiar, que nos países da Cplp há recursos que devem ser valorizados e promovidos, que é da maior importância a criação de produtos com a denominação de origem da Cplp, que deve haver entre os Estados-membros um reforço e alinhamento das agendas políticas nos setores agropecuários e florestal, que há necessidade de materializar os compromissos políticos e que é um momento de partilha e de aprendizagem e se deve proceder à transferência de recursos e capacitações, competências e meios técnicos dos países mais envolvidos para os restantes. E que também, e não encontro que estamos aqui a discutir na Assembleia da República, que é da maior importância a aproximação dos produtores e dos proprietários de terrenos para combater os incultos. Eu sou só aqui a ler a parte principal. Ah, sim, senhora. Muito bem, serão interessantes. Eu irei juntar as fotografias. E que é necessário fortalecer e aprofundar o plano de trabalho de segurança alimentar nutricional da FAO e na Cplp. Isto foi da parte mais técnica. Naturalmente, os ministros, cada um falou do seu país e apontou aquilo que eram as fragilidades e aquilo que eram as potencialidades de cada um dos países. Queria-vos dizer que regressamos a Lisboa na quarta de madrugada, estando 4 horas e meia à espera de avião no aeroporto. Foi uma viagem muito difícil para chegar a Portugal. Está a ver que não chegámos cá, mas conseguimos chegar na quarta-feira. Estivemos toda a noite no aeroporto, avariou o avião e não vos aconselho ir ao Brasil tão cedo porque os aviões não andam lá muito bem. Eu próprio vim assustado a fazer a viagem. Muita turbulência. Muita turbulência.
Dá-me licença, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, faz favor.
Não
é sobre a gastronomia, não é sobre...
Não é sobre esse ponto. É para corrigir uma pequena falha da minha intervenção de há pouco, porque certamente os colegas já anotaram o trabalho que têm amanhã no final do plenário. É só para dizer que o convite é extensivo aos senhores assessores e assessoras parlamentares e à nossa equipa de apoio. Teremos todo o gosto em lá vos ter.
Então a Patrícia não se devia ter ausentado. Senhoras e senhores deputados, terminou a nossa reunião. Muito obrigado, muito boa tarde.
Marcamos mais alguma audiência para dia 7? Aquelas do PSD.
O Sr. João. Só porque eu disse na altura que ainda faltava muito tempo, não era para guardar isso, esqueceu-se. Bem, é muito bom.
Sim, mas agora não vale a pena. Já está.
Não podem dizer que...
Pois, já vai. Ele já vai.
Acaba aqui. Não vou conseguir. Não vou conseguir.
Foi o que ele falou.